programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 52. Chega ao vivo, para quem assim prefere, nas segundas-feiras à noite. E depois, claro, o podcast fica disponível para todo sempre. Você assina o feed para recebê-lo no seu celular. Você acessa em trivela.ol.com.br, em central3.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim.
Dale, Paulo Júnior, tudo bem?
Tudo bem.
Que fim de tarde bonito no Pacaembu ontem, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram, não sei se você ficou sabendo.
Fiquei sabendo.
E veja você, né? Primeiro tempo, sol pegando, rachando o sorvete, o paralelo, né? Não o sorvete da empresa.
Que é melhor, hein?
Que é melhor, né? Tem mais
sustância
de fruta. Tava R$3, 2 por 5. No segundo tempo caiu para 2. O que não é um fim de tarde, né?
E o que não é ter que voltar com o clandestino para casa, né? A liquidação é das mais honestas e puras que pode existir. Agora, teve parada técnica, né?
Teve no primeiro tempo.
Era mais fácil o jogo ser a 5.
Era mais fácil o jogo ser a 5. Agora, você vê, tem parada técnica, o sorvete é 3. Sem parada técnica, cai o sorvete.
Que coisa, viu? E o mais legal é que a parada técnica foi aos 32. E aí, pô, já acabou? Não sei o que daria pra fazer em relação à parada técnica. Anunciar antes do jogo, de repente, pessoal, vai ter parada técnica? Não, né? Porque eu senti que a galera achou que acabou o primeiro tempo. Não acabou mais. Tudo bem, Bonsante?
Tudo bem. A parada técnica é decidida pela temperatura, né? Se estiver mais de 27 graus, tem temperatura, se tem parada técnica. Se tiver menos, não tem. Então, por isso que eles não anunciam antes.
Agora, uma pergunta fácil pra você. Fácil. Se é relacionado à temperatura, por que parada técnica, né? Por que, né? A parada da temperatura, a parada térmica, a parada do calor, a parada da... E eu gosto também de outro termo, reidratação.
Reidratação.
Nunca é hidratação.
Não,
nenhuma pessoa se hidrata, toda pessoa se reidrata, porque...
Você se hidrata, assim, pela primeira vez quando você nasce.
Pois é.
Continua se reidratando, né?
A gente usa termo que nem sabe de onde vem, né? É um erro atrás do outro. Sabia que não existe, contusão e lesão são termos completamente diferentes, né? E a gente fala qualquer besteira, né? Lesão na cabeça, contusão na cabeça, lesão no maxilar, contusão no queixo. Tudo é igual. Tudo bem, Lobo?
Boa noite, amigos. Bom, tem o famoso reconhecimento de gramado também, né?
Ah, esse é uma
beleza.
Que
aquele ali que o jogador entra e fala, oi, gramado, e aí? Como tá?
É um gramado mesmo,
Esses dias teve uma ótima, um jogo sub-17 do Vasco. O Facebook do clube postou, os garotos já estão fazendo reconhecimento do gramado. Tava todo mundo no celular. Aí o cidadão postou reconhecimento do Wi-Fi, né? Porque eles entraram e, meu, fica ali, Instagram, né? Reconheceu o gramado, ainda que... Corintianos julgaram que foram prejudicados pelo gramado do Pacaembu, muito seco, né? Já que a Arena Corinthians em Itaquera é sempre molhada antes dos jogos. É notório no estádio ou na televisão como a bola no estádio do Corinthians corre muito mais. É mais parecido com aquela grama baixa de campeonato inglês.
Mas pretende
uma velocidade do jogo.
É a prerrogativa do mandante, né?
Claro, claro. Ainda que não sei se dá pra... Dá pra questionar a desportividade do ponto de vista que, então, deveria sempre haver tempo pro reconhecimento, já que você chega num jogo que você não sabe se tá molhado, seco, alto, baixo.
Mas eu acho que tem tempo, não tem?
Às vezes,
em Libertadores. Né?
Já tem história de Libertadores não poder aquecer no campo.
Ah, tem, mas não foi o caso do Clássico.
Não foi o caso no Clássico.
Os dois times aqueceram em campo e não tem... Ah, já na super badalada Liga dos Campeões, isso também acontece. O Milan foi jogar com o Barcelona uns 4
sujo,
anos.
Sujo esse Barcelona.
O Milan deixou o gramado alto para dificultar o passo do Barcelona, e o Barcelona fez o contrário na volta no Camp Nou, deixou a grama curta e muito molhada para a bola correr. Cada um joga com as armas que tem, acho que
faz. Esse mundo
parte
é tão maluco
jogo.
Que tem um time grande aí, com dinheiro, uma seleção que há pouco tempo jogou em Recife e foi jogar no Paraguai, deu um pulinho em Porto Alegre.
Pois é.
Então, assim, toda essa coisa de pré-jogo...
Ainda tem... bem que ninguém envolvido era dono do hotel, né?
Ainda bem.
Ainda bem.
Ainda bem. E a gente fala disso um outro dia, né? Porque estamos... esse assunto já passou, como diria o outro. Parabéns pela força, Nando. O atacante que perdeu o pai e marcou 3 gols no jogo do ABC pelo Campeonato Potiguar. Quem conta essa história que foi escrita por Leandro Stein na madrugada de hoje, 9h12.
Madrugada.
Leandro Stein é um homem que nasceu sabendo.
É um homem que nasceu sabendo. Ele é o herdeiro de Ubiratã Leal no posto de Enciclopédia Viva.
Perfeito. O Ubiratã morreu?
Não, é porque ele é o...
É pai dele.
Quando morreu?
O herdeiro. O Ubiratã está aí, né?
Perfeito.
Não, o Nando, esse tipo de coisa é sempre difícil, né? O cara que perde um parente próximo, uma pessoa próxima, muitas vezes é dado a ele o direito de não jogar, né? Não, muitas vezes a pessoa não tem condição psicológica de entrar em campo. A gente, tem todo mundo que já perdeu alguém, sabe como é. E ele deu uma entrevista que tá nessa nota que a gente citou isso de manhã, o Leandro colocou. Ele contando pro Esporte Interativo, que transmitiu a partida, como foi. Ele é o artilheiro do Campeonato Potiguar, então é muito significativo para ele, foi bem importante marcar 3 gols. E é o tipo de história, né, Bonsante, que a gente já usa na trivela, a gente usa a categoria mais que um jogo.
Mais que um jogo. E falam que é apenas futebol.
Falam que é apenas futebol, né?
O Campeonato Potiguar, que eu tenho pego aí alguns finais de semana no Esporte Interativo, é muito legal ter a chance de assistir jogos ao vivo que jamais imaginaria que assistiria.
Aliás,
Bons jogos com Alex Miller na narração.
Esse é um... acho que é um elogio que a gente tem que fazer, assim, com todas as restrições possíveis a gente pode ter para os canais, o Esporte Interativo é um deles. Mas é legal poder ter alguns campeonatos que a gente não tem a menor chance de assistir, né? Então, assim... assim como eu gostava, vocês certamente lembram das segundas à noite que tinha na Bandeirantes, passava a Série A2, era muito divertido também. Agora o Sport TV passa a Série A2, às vezes passa a Série A3, e é interessante também poder ver campeonatos de outros estados que a gente nunca via, né? Assim, a gente cresceu sem ver, não acompanhava. É legal poder ter um campeonato diferente, até a Copa Verde, que eu acho bem divertida de assistir também. Porque são times que a gente não tem acesso, né? A gente não vê, então é legal poder ver.
Inclusive um abraço para a Rede Vida também, viu?
Rede Vida passa
excelentes jogos. Eu gosto bastante da transmissão, acho de muito bom gosto.
E lembrando que Potiguar é o nome de uma tribo tupi e significa comedor de camarão. Essa tribo habitava a região onde hoje é o Rio Grande do Norte, por isso quem nasce no Rio Grande do Norte é Potiguar.
Olha só, Leandro, a minha cultura.
O jogo que eu assisti semana passada foi Bragantino e Velo Clube. Que jogaço na Rede Vida, viu? Que beleza de jogo. Destinado ao sucesso, o Leicester vence, restando 6 rodadas, nossa, já abre 7 pontos na liderança. Um fenômeno curioso, hein, Kula? É o cavalo paraguaio que não vira cavalo paraguaio, né? Parece que toda semana...
A gente tá esperando ele cair e o campeonato vai acabar antes disso, né?
Vai até Tóquio.
Eu acho que vai parar com o título da Premier League nas mãos, né? Porque agora tá muito difícil. Assim, o Leicester tem 7 pontos de vantagem, faltando 6 rodadas. Isso significa que você pode descartar 2 rodadas e o Leicester
descansar,
continuar.
Vou descansar 2 rodadas.
Tira o time de campo.
4 vitórias é campeão.
4 vitórias é campeão. E a tabela não é ruim. Porque o Leicester pega agora o Sunderland, que tá brigando pra não cair. Pega o Swansea, que tá brigando pra não cair. Pega o West Ham, que tá brigando lá em cima, beleza. Pega o Manchester United, que é difícil. O Everton, que na última rodada não vai estar brigando por nada em casa. E pega o Chelsea na última rodada, que também provavelmente não vai estar brigando por nada. Então, 4 vitórias nesse cenário são bem possíveis. E na próxima rodada, isso, assim, 4 vitórias considerando que o Tottenham ganha todos os jogos. Na próxima rodada, o Tottenham, enquanto o Leicester enfrenta o Sunderland, o Tottenham pega o Manchester United. Então, pode ser que a vantagem ainda aumente na próxima rodada. Lógico que o Leicester pode tropeçar também, o Leicester sempre joga na conta do chá e tudo mais, mas o Leicester tem um jogo mais fácil.
Joga onde?
Na próxima rodada. Oi?
Joga onde, você diz sempre?
Na conta do chá.
Na conta do chá.
Na conta do chá.
Agora, como o futebol é uma loucura, né? Também se perdeu o título a essa altura, pipocou?
Não,
acho que não. Oh, oh, oh. Pensou, falta quatro rodadas, oito pontos, né? E perde o título. Pipocou.
Não, pipocou.
Tudo bem, você dá pra gostar do time. Assim, três rodadas, oito pontos, pipocou.
Ô, louco, mas aí tá, também...
Tudo bem. Aí eu consigo até...
Não, tô brincando, claro, mas o Leicester parece lidar muito bem com a pressão, ainda que eu fico curioso pra saber como vai ser lidar com essa pressão do título, né? Vai chegar uma hora que, ó, se ganhar hoje é campeão, aí de repente empata.
Vai sacar pro jogo, né?
É, e isso é uma situação diferente, ainda que, bom, já são 32 jogos e é bem possível que essa pressão não chegue nunca, agora, né?
E tem um aspecto que foi mudando durante o campeonato, acho que principalmente depois, em dezembro, começou a ficar mais forte, mas acho que depois de janeiro ficou mais evidente isso. Os times que enfrentavam o Leicester mudaram a forma de atuar.
Ficou
também.
Ficou mais difícil,
né? Porque o Sunderland da vida jogava aberto, vamos pra cima, temos que ganhar do Leicester. E agora, os times, mesmo o Southampton, que é um bom time, já joga com o Leicester fora de casa... Como joga com o Manchester United.
Cortando um dobrado.
Opa.
Não, ficou mais difícil pro Leicester, né? Os times estão mais postados, estão mais fechados.
Muito mais difícil. Tanto que se você pegar grande, né, nessa temporada.
As últimas vitórias do Leicester, tem várias por 1-0, né?
Várias
aquele,
por 1-0.
Um gol que o Mahrez acha, outro que o Vardy acha ali, e defendendo muito bem. Então, por isso que eu digo que o Leicester joga nessa conta do chá. E aí pode ser que jogue contra o Sunderland e seja um jogo em que não consegue fazer o gol.
O Sunderland não vai partir pra cima,
não vai
na
partir,
loucura,
vai ficar,
né?
Aquele jogo amarrado. Mas assim, eu acho que o Ranieri teve um papel importantíssimo nessa questão da pressão.
Quem diria, hein?
Quem diria, porque desde que, mesmo na metade do campeonato, quando muita gente falava, nossa, mas onde vai esse Leicester, não sei o quê, o Ranieri falava, calma, a gente ainda tá pensando em não cair, a gente tá pensando, em certo momento virou, não, vamos confirmar a Champions League, competições europeias e tudo mais.
Mesmo ontem, né? Ele, depois do jogo, ele falou, perguntaram pra ele, agora, porque todo mundo tá perguntando todo jogo, e agora, dá pra falar de título? Ele, não, ainda é melhor não falar de título, a gente precisa, a gente precisa confirmar todos os jogos, todo mundo vai duvidar da gente em todos os jogos, então a gente tem que confirmar jogo a jogo. É assim, eu acho que ele tá tentando tirar um pouco a pressão do time também, né, porque a partir do momento que ele falar... Bom, agora a gente é candidato ao título. Ele joga uma pressão maior e o time tem um monte de cara. A gente tava falando na vinda pra cá que tem jogador do Leicester que tava na segunda divisão junto com o time, né? Que tinha subido da terceira pra segunda. E aí o Vardy foi contratado de um time de terceira divisão e custou £1 milhão. E na época, alguns comentaristas acharam que foi muito dinheiro pra um jogador que não tinha histórico nenhum. Não era um moleque de... tão novinho assim, então é impressionante que ele consiga manter esse grupo sem desesperar, né? Porque o normal seria acontecer isso que você falou, né, Paulo? Começa a pressão, agora é pelo título,
às vezes um empatezinho em casa vira começa a se questionar, né?
E os vários desses jogos foram jogos que estavam 0-0 até 30 do segundo tempo, e o time ali martelando até sair o gol, então... Tem aí o seu mérito nisso. Não quer dizer que vai manter para sempre, né? Eu duvido que se mantenha, mas assim, é legal que a gente veja e é legal que tenha alguma uma continuidade aí. Vamos ver, tomara que sim.
Toma nota, Leandro Amin.
Papel e caneta.
The Foxes Underline Brasil, Leicester City BR, Leicester Brasil e City Leicester BR. São quatro perfis. Leicester Brasil, a briga deve estar boa, hein? Porque agora o time tá bombando, né? Agora você tem que ver quem criou primeiro.
Quem vai meter aquele carimbão de oficial.
Manter, né? O carimbão. Quem o Vardy vai retweetar. Aí vira uma briga boa.
Fãs do Leicester. Quem é que vai soltar o eu era Leicester antes de ser modinha.
Sensacional. E os comentários aqui da matéria são ótimos.
Quem vai pra Chapecó primeiro, né?
Essa história... Poderíamos passar um programa falando sobre os tweets da Chapecoense pro Leicester. O que parte da torcida do Palmeiras fez com o Thiago Maranhão tem um nome? Covardia, o texto de Felipe Lobo. Sobre o caso em que torcedores do Palmeiras primeiro se indignaram com o que aconteceu no jogo. O repórter informou, assinalou uma irregularidade do banco de reservas do Palmeiras, que usava um rádio para se comunicar, sabe-se lá com quem, hein? Com quem, né? Vale um perfil na Piauí, né? Com quem Omar Feitosa estava falando.
Provavelmente.
Mas, enfim, a torcida...
viu o jogo de cima,
pois,
né? Que tinha acesso à televisão.
E a torcida foi para cima do Thiago Maranhão, com ofensas na internet. dizendo que ele, enfim, torcia para outro time, queria ferrar o Palmeiras, e até o cúmulo de dizer que seu trabalho não é interferir no jogo, né? Então acaba a voz na transmissão, se ninguém pode mais informar nada no jogo. Enfim, a palavra é tua, Felipe Lobo.
Eu só acho curioso, porque assim, muita gente, dessas pessoas que atacaram o Thiago, como se ele tivesse chamado o árbitro e avisado. E uma das coisas que eu coloco no texto é justamente isso. Ele falou na transmissão. Ele chamou a atenção do que estava acontecendo na transmissão. O árbitro foi até o Omar Feitosa. Ele disse que não estava com nada. Aí o Thiago até ressaltou na transmissão, né? Falou, eu posso garantir que eu vi, ele estava usando. E aí o William Capita, né? Que estava na transmissão também, estava como comentarista. Ele falou, eu vi o Omar Feitosa passando o equipamento para outra pessoa. E aí a crítica em cima do Thiago é que... primeira das coisas que eu ouvi foi que... mas por que que isso... Por que que não denuncia os outros times? E sempre fica essa coisa de você tem que fazer o checklist para você poder falar uma A. Para você falar A, tem que ter falado B, C e D. Para você denunciar um negócio desse, tem que... E me parece assim que é uma inversão, o cara não poderia fazer. A gente pode discutir se a regra tá certa, se deveria ser assim, se deveria liberar ou não o rádio, mas assim, ele tava lá com o rádio, ele falou na transmissão, e o grande ponto que até tentei levantar um pouco aí, que virou uma discussão nossa na Trivela também, é assim, a questão maior é quem é que informa o árbitro a partir da transmissão da TV, porque a gente já vê isso acontecer... Pelo menos desde 2006, né?
E se torna muito uma questão de marcar posição, porque não interferiu em nada no jogo. O Omar Feitosa não
pois é. Ele foi expulso. No duro tá defendendo o Omar Feitosa, né?
Pois é. Pelo amor de Deus.
E sem falar, eu consigo contar o quinto caso de parte da torcida do Palmeiras indo atrás de jornalista dessa maneira agressiva em um ano. Né, já teve outros casos parecidos, balançaram o carro do Kleber Machado, teve a repórter da Rádio Globo, teve o repórter do Sport TV, outro, né, o repórter do Sport TV, o André Hernan, teve a Joana de Assis, que também sofreu assédio dessa galera, e isso começa a ficar preocupante demais, porque está se tornando um padrão, né? Quando tem alguma coisa que essa parte da torcida não gosta, eles reagem violentamente. E eu fico tentando entender qual que é o objetivo disso, porque será que é intimidar, assim, não falem mal do Palmeiras, porque senão isso vai acontecer com vocês? Eu fico tentando entender o que eles querem com isso, porque eles, na prática, não conseguem nada, porque só cria mais antipatia na imprensa, só associa o clube a uma prática muito lamentável e reprovável, e na verdade, e garanto pra vocês que isso não faz o Dudu acertar um passe, não organiza a defesa, não tem nenhuma influência dentro de campo o que a imprensa escreve.
E eu lembro, o Palmeiras, no ano do rebaixamento, em 2012, sofreu uma vergonha, pra mim, histórica no STJD, quando tentou anular o jogo contra o Internacional, que o gol do Barcos... também, ao que parece, veio de informação da TV.
Sim.
Mas o gol foi de mão, né? Então é você indo à justiça para anular um jogo que você fez um gol de mão, né? É de uma loucura, né? É difícil fechar essa conta e você dá razão, né? E o Palmeiras foi até motivo de piada no julgamento. Ele perdeu por unanimidade, não conseguiu. Tentou ir por esse caminho, né? De que o uso da TV não estava na regra. Só que, por direito, você tá querendo voltar um jogo que você fez um gol ilegal. Então é mais ou menos isso, né? Você tá incomodado porque a TV tá sendo usada errada, mas no fim das contas tá defendendo que o cara do teu time faça uma coisa que não pode, né?
Não tem sentido nenhum, né? De 2015 agora, o Campeonato Brasileiro, eu até cito no texto, tem dois casos que aconteceram, um com o Palmeiras, que foi o caso do Egídio lá na Chapecoense, contra a Chapecoense. Ele foi expulso, injustamente expulso. Já estava no vestiário, alguém cantou a bola pro árbitro, provavelmente porque viu na TV. E aí o árbitro mandou voltar, né? Então tem aquela cena que...
Voltou do vestiário.
É uma cena incrível, né? O Egídio voltando correndo do vestiário para voltar pro campo e ele foi retirado o cartão vermelho dele para ele continuar. E tem o caso do Leonardo Silva também, porque ele já tinha cartão amarelo. O juiz marcou uma falta, e que foi uma bola na mão, e ele deu amarelo. O Leonardo Silva ficou maluco com a falta marcada, acabou expulso. E aí o juiz também, alguém cantou a jogada que estava contra o Figueirense, foi Atlético Mineiro e Figueirense. O juiz marcou a falta, ele foi reclamar, e aí depois alguém falou, olha, não foi falta, e o juiz foi lá, tirou o cartão e também tirou a expulsão, né? Revogou a expulsão ainda no campo. E o que eu acho que é o grande lance, assim, existe um ponto que precisa ser discutido sim, que é a interferência da TV. E não é a interferência que a TV dedura, é alguém que está vendo TV e avisa o árbitro. E não é o repórter, não é o narrador, não é alguém. E a gente sabe que tem delegado que tem acesso a jogo, tem acesso ao celular, enfim. Alguém está avisando. Mas o grande... Nesse caso do Thiago Maranhão, o que é importante é assim... A torcida querer se revoltar contra o repórter que fez bem o seu trabalho de reportar no jogo, na transmissão, não pro árbitro, me parece uma loucura, né? Você querer defender isso. E aí me lembra um pouco uma discussão que a gente teve que às vezes parece que torcedor de vários times, não só do Palmeiras, dos times grandes, né? Querem que o setorista que cobre o time seja um defensor, um passador de pano, que passe pano para tudo que o clube faz de errado. O que, na verdade, é um problema para ele mesmo, né? Para o próprio torcedor. Porque a gente, enquanto torcedor, a gente quer que as coisas do seu clube sejam mostradas, os problemas sejam mostrados também. Essa é a função, é para isso que a imprensa existe, né? Se fosse só para agradar, era só ter assessoria de imprensa dos clubes, não precisava de imprensa, né? Então, me parece uma loucura aí. E a gente já vê isso acontecer com setorista em vários aspectos. A setorista que dá uma informação... como no caso do Aidaro, ano passado, que tinha um monte de picaretagem, quando os setoristas começaram a falar, os caras, vocês querem plantar crise no São Paulo.
Criar crise,
bom,
né?
Acho que o próprio São Paulo plantou a crise, né? Com um diretor que o Aidaro até hoje foi afastado por falta de decoro, né? Por ter feito vários contratos ilícitos e até hoje tá lá como conselheiro do São Paulo. Tudo bem, então. Isso a torcida teria que cobrar.
E aí, nesse caso do Aidar, tem um exemplo muito bom, porque também na época que acho que era o Ataíde, dizia que tinha uma gravação de que comprovaria os negócios do Aidar e tudo mais, o discurso do São Paulo era, não, isso vai ficar entre a gente.
Pois é.
Nós vamos resolver internamente, né? Não vai divulgar para a torcida o que
E tinha
que
torcedor que defendia esse ponto de vista.
Tinha.
Que esse
então,
é o problema.
Esse é que é o problema.
Acho que tem tudo a ver com esse caso do Thiago Maranhão. Assim, o torcedor não pode querer que o setorista seja um passador de pano, né?
Thiago Maranhão que nem é setorista do Palmeiras.
Nem é setorista. Que ele tava só no jogo.
Ele tava,
né?
Só nesse jogo.
Vamos ao campo, Copa do Nordeste, para depois a gente falar de Palmeiras e Corinthians. O Leandro Stein lembra na chamada do texto que define as semifinais, que anuncia os semifinalistas, de 4 jogos cardíacos para definir os 4 times que ainda seguem na disputa do título, começando na quarta-feira que vem, no Arruda, Santa Cruz e Bahia, volta no domingo seguinte na Fonte Nova, e o jogo de ida de Sport Campinense é em Recife, na Ilha do Retiro, também na quarta, a volta domingo em Campina Grande, Campinense Sport. Jogos então dia 13 e dia 17, Santa e Bahia de um lado, Sport Campinense de outro, ficaram pelo caminho Ceará, Fortaleza, CRB e Salgueiro. Muito bom, né? Muito boa a Copa do Nordeste e confrontos mais do que interessantes, né? Santa e Bahia, Sport Campinense.
Sim, são bem legais mesmo. O Bahia, que foi finalista da última edição, né? Perdeu pro Ceará, se eu não me engano. E o Santa Cruz, que não tá fazendo um bom campeonato pernambucano, mas tem aí na Copa do Nordeste uma chance legal de ganhar um grande título, né? Porque desde que o Santa Cruz renasceu... Ele conseguiu ganhar alguns campeonatos pernambucanos, o que é muito importante para ele, voltou para a segunda divisão e agora está aí na semifinal da Copa do Nordeste, que é um título que pode ser importante para o Santa, porque é um clube que tem uma torcida muito legal, é um clube que tem bastante história, que está longe da primeira divisão há muito tempo e agora chega na semifinal da Copa do Nordeste.
Só para passar a situação do Campeonato Pernambucano, já que você citou, última rodada da primeira fase é no próximo domingo. Náutico é líder, Salgueiro divide a liderança. Salgueiro muito bem nessa temporada, chegou até com grandes chances, né, de passar pelo Campinense. Sim. Sport em terceiro, Santa Cruz em quarto. O América ainda tem chances de alcançar o Santa Cruz e roubar essa quarta vaga para ir às semifinais, mas Náutico e Sport já garantidos.
O Salgueiro até reclamou bastante da catimba, né, da Campinense, e aí acho que também, não sei se dá para reclamar muito disso. Campinense que foi campeã faz 2-3 anos, né? Campinense isso. Foi campeã e é um time forte. Jogar lá contra Campinense é muito difícil, né? Então, o que eu acho muito legal, esse confronto Bahia e Santa Cruz, acho difícil que tenha outro jogo tão interessante quanto esse, tanto na quarta-feira que vem, que é o primeiro jogo, e no domingo seguido. São dois jogos espetaculares, assim, jogos de muito mais interessantes do que os nossos jogos cotidianos de estadual. Porque o estadual, a gente até vai falar de um pouco de estadual depois, mas é só nos clássicos mesmo que a gente fica tão ligado, assim, né? E a Copa do Nordeste acaba sendo um alento muito interessante, assim, para o primeiro semestre. Acho que é difícil ter uma competição, sim, mais legal, mais importante
acho
até.
Acho que no futebol brasileiro é a mais importante, claro, de todas. Porque mesmo os clássicos, pelo menos aqui em São Paulo, nesse Campeonato Paulista, foram todos ruins, né?
Todos ruins.
Teve nenhum grande clássico, assim. Esse jogo entre Palmeiras e Corinthians, nesse que a gente vai falar daqui a pouco, até teve alguma história um pouquinho melhor ali, daqueles minutos entre a defesa do pênalti e o gol e tudo, mas os jogos no geral são bem ruins. Enquanto isso, a Copa do Nordeste tem sempre estádios cheios, né? Torcidas fazem uma bela de uma festa e rivalidades locais, e é um título bastante importante para eles.
Não, e o gol do Bahia, o gol do Juninho é um golaço, né? Golaço do Juninho. Ele tem feito uma grande Copa do Nordeste, até tá entre os artilheiros, eu não lembro quantos gols ele tem agora, mas tá atrás de alguém da Campinense que é artilheiro também.
Rodrigão é o artilheiro.
Rodrigão, exatamente. Do Rodrigão, o Hernani, Brocador,
tem 5.
Tá em segundo, né?
Isso.
E aí o Juninho, acho que deve ter 4.
Tem 4 gols, tá na sequência.
Tem jogado muito bem. É o 10 do Bahia, né? Tem jogado muito bem nessa temporada. Pra quem tinha Thiago Real, eu acho que foi uma grande evolução.
O Cássio Zirpoli, que trabalha lá no Diário de Pernambuco, participou outro dia aqui com a gente no Esporte Final, pra falar de Copa do Nordeste. Soltou uma enquete aqui no blog dele, 42% para votar, né? Afinal, que a galera tá achando que vai dar? 42% deu para Santa Sport, 38% para Bahia Sport.
Você imagina a loucura dessas finais aí, né?
Imagina, Santa Sport.
Dessas semifinais aí, mesmo que dê Campinense, né? Que aí é o menos cotado, né? Pela essa pesquisa. Campinense, se a gente lembrar das finais que a Campinense fez... A tendência aí é qualquer adversário, qualquer final ser interessante, principalmente por causa desse negócio dos mandos, né? O Bahia jogando em casa é muito forte, Campinense é muito forte, o Sport. Então o Santa nem se fala, né? Então acho que o mais legal é isso. E é bom pro o Santa, além de tudo isso que o Bonso falou, é um ano muito importante porque é a volta para a Série A, né? Então, sim, o time precisa estar forte, precisa estar confiante, porque a gente sabe que a volta para a Série A é muito difícil, ainda mais para o Santa, que não joga a Série A há muito tempo.
Exato. E na última primeiro vez que objetivo, jogou foi muito mal, né?
O primeiro objetivo, a gente sabe que qualquer time de segunda divisão é primeiro se manter, né, na Série A. Então, começar um ano com o título da Copa do Nordeste é fantástico, né? É o objetivo.
Aqui na tabela do Paraibano, o Campinense ainda tem confronto decisivo contra o 13. Joga agora, dia 10 de abril, domingo, e depois dia 24 de abril, já depois dos jogos da Copa do Nordeste, faz o jogo de volta. Quem passar vai à semifinal do Campeonato Paraibano, um clássico local entre as datas aí, antes e depois das datas do Nordestão. Vamos falar então de Palmeiras e Corinthians. Palmeiras 1, Corinthians 0, jogo no Pacaembu, comando do Palmeiras. Primeiro a gente fala de campo, depois a gente fala de fora de campo. Que tal o time do Cuca? E que tal também o time do Tite? Palmeiras jogou bem, Corinthians jogou pouco, qual que é o resumo dessa vitória por 1-0 do time palmeirense?
O Corinthians já está classificado, ele já está com a primeira posição geral da primeira fase do Campeonato Paulista e tem um jogo decisivo de Libertadores na quarta, menos decisivo do que o Palmeiras tem. Então, eu não imagino que, por mais que, lógico, quando entra num clássico com uma rivalidade tão grande, haja uma vontade de vencer muito grande dos dois lados, o clássico importava muito menos para o Corinthians. Ainda assim, o Tite escalou o time titular, né, o melhor que ele tinha em campo. Mas eu vi um time do Corinthians que não forçou muito, né? Jogou, tentou buscar o gol, tentou se defender do Corinthians, do Palmeiras, mas também não era um time que estava totalmente se doando por aquele resultado. O Palmeiras, ao contrário, precisava dessa vitória, porque ganhar do Rio Claro, a história mostra que quase todos os times do Campeonato Paulista conseguiram. Então, precisava realmente ganhar moral de alguma maneira depois de tomar 4-1 do Água Santa. Então, para o Palmeiras era um clássico muito mais importante do que era para o Corinthians. O Palmeiras agora enfrenta o Rosário Central na quarta-feira, precisando mais até do que o Corinthians vencer esse jogo para continuar vivo na Libertadores. Então, tem essa diferença de como cada time encarava. Isso posto, o Palmeiras foi um time que sabia o que queria fazer, né? Eu acho que o Cuca, como o Palmeiras jogou no domingo passado contra o Água Santa, como ele jogou nesse domingo contra o Corinthians, a diferença é brutal. E eu acho que o Cuca encontrou ali um começo de caminho, né? Um time com duas linhas de quatro, muito juntas, um time que jogou compacto, próximo, trocando passes curtos e com a bola no chão, em contraste com o time do Marcelo Oliveira, que era de muito chutão e de muito cruzamento. O Palmeiras foi cruzar a primeira bola aos 21 minutos de primeiro tempo, um cruzamento consciente do Zé Roberto, então isso faz muita diferença. E principalmente o Cuca soube alterar o time no momento em que precisava para buscar a vitória. Colocou o Dudu por dentro, abriu o Robinho de um lado, o Zé Roberto do outro, mudou do 4-4-2 para o 4-2-3-1. E aí o Tite, que havia mudado o Corinthians em função do Palmeiras, também teve que se mexer e o Palmeiras encontrou o gol aí. Acho que o Palmeiras está longe de estar perfeito, mas a impressão de que era um time que não dava para arrumar, isso pelo menos foi um pouco amenizada, porque fez um bom jogo contra o Corinthians. Assim, um bom adversário, por mais que seja com a cabeça em outro lugar, por mais que seja um time que ainda está procurando ali uma forma melhor de jogar, é um time organizado, é um time forte, então é um significativo para o Palmeiras. Agora tem que ver se isso segue até quarta-feira e daí para frente no resto do Campeonato Paulista.
Eu acho que teve um aspecto que eu acho muito importante para o Palmeiras, que é o Corinthians não conseguia jogar, né? Então, eu fiquei sempre com a sensação, no primeiro tempo principalmente, que o Corinthians ficou com a bola e não tinha o que fazer com a bola. Não tinha espaço, não tinha como sair ali da marcação do Palmeiras. E o Palmeiras foi perigoso. Quando teve a bola, soube usar melhor a bola, ser mais perigoso. E acho que na soma do jogo, acho que o Palmeiras foi melhor do que o Corinthians praticamente o tempo todo. Acho que em poucos, mesmo, inclusive no momento do pênalti, o Corinthians não estava fazendo uma grande partida, não estava pressionando o Palmeiras. E até um pênalti que na hora eu fiquei com a sensação que não foi, depois eu fiquei olhando de novo, aí acho que dá para marcar. E até o Thiago Martins, que é um bom jogador, né, um bom zagueiro, no meio de tantas contratações tipo Roger Carvalho, que não dá pra entender, assim, ter um garoto como esse é muito bom pro Palmeiras e acho que é difícil de falar de uma mudança muito grande e tal, mas o que deu pra ver é o Palmeiras muito, muito melhor do que estava. Tudo bem que
a barra tava baixa,
mas é uma melhora e é importante pro time, pra moral do time, pra um jogo que vai fazer contra o Rosário, que é um time que tá liderando na Argentina, no seu grupo, então é importante, a gente precisava disso, né? Precisava mais do que o Corinthians estaria muito satisfeito com 0-0, né? Parecia muito tranquilo, se fosse 0-0, estava muito feliz.
Como sempre parece nos clássicos também, né? Um time sempre muito frio, um time que joga igual contra pequeno e contra grande, né?
É, e até por isso acho que também sofre contra os pequenos, né? Tanto Sim. que contra o Oeste, contra São Bento, ainda que São Bento faça uma grande campanha, contra a Ferroviária, vários jogos que o Corinthians sofreu e ganhou no final.
É, o Corinthians está sendo lapidado novamente, né?
Outro time, né?
Assim, o que o Tite fez ali foi que está construindo uma base de novo, um time de novo da mesma maneira que o Tite construiu todos os seus times no Corinthians. Primeiro uma defesa que não corre riscos, que é segura e tal, e um time organizado, e aí ele começa a variar no ataque, a buscar ali triangulações, aproximações, para fazer um ataque um pouco mais fluido. E é exatamente o que ele tem que fazer, porque depois de perder metade do time em dezembro, janeiro, tem que começar do zero de novo. Porque o Corinthians tem os resultados de começo de ano que são muito bons, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque não enfrentou também ninguém muito forte. E mesmo em alguns jogos teve alguma sorte no final ali, um gol contra, um gol que encontrou e tudo mais, mas são resultados incontestáveis e que precisa construir a partir daí para o restante da Libertadores, na qual deve se classificar, e para o Campeonato Brasileiro.
É, tem o Guilherme que não tem jogado nada no Corinthians, hein? Acho que ele está numa função que para ele não é muito confortável. Acho que o normal vai ser o Rodriguinho até jogar mais. Seria mais normal que o Rodriguinho jogasse ali na posição. O Elias não pareceu muito confortável também no time, parecia um pouco
sintonizado. Ele mudou de posição, né? Ele jogou mais recuado do que ele costuma jogar, porque o Palmeiras jogou com dois meias ali.
É, não deu espaço,
com dois atacantes,
né?
Então...
Eu sou dos que acho que o Palmeiras fez um bom jogo, mas Elias um pouco baleado. Assim, a gente sabe que o Corinthians não precisava tanto do placar quanto o Palmeiras, mas também dá pra explicar por esse viés. O Elias não estava 100%, o Arouca jogou muito. Uma coisa está relacionada à outra, naturalmente. É claro que o Palmeiras conseguiu fazer coisas que não fazia até o momento da temporada, como marcar coordenadamente o que a gente chama de pressão. Nem acho que era o caso de pressão, mas não marcar o Dudu correndo e mais ninguém perto dele. O time se marca um pouquinho mais na frente, sobe todo mundo. Então, muitas vezes, a dupla de zaga rachando bola pertinho da linha de meio de campo, ou seja... Um time que estava... a gente viu muitas vezes dos jogadores de ataque tentando marcar a saída de bola, porque o time grande tem que marcar a saída de bola, e aí ficava um buraco, um espaço entre o meio de campo e a defesa para o adversário carregar a bola e criar jogadas. Isso acabou no time do Palmeiras. Acabou não, né? No domingo, não aconteceu. Quero destacar também que o Vitor Hugo jogou muito bem, melhor em campo, na minha opinião, mas um destaque fica para mim pro Alexandre, o papel que ele cumpriu. É um jogador que sai aqui...
Mais uma vez,
fisicamente já não é mais...
É o melhor jogador do Palmeiras na temporada, Alexandre.
O cara saiu bastante da área, caiu pelos dois lados, veio buscar bola no meio de campo, esperou o time... O time passar o meio de campo, muitas vezes segurando a bola, sempre entregou a bola redonda. É um jogador que pode ser que ele coma muito de fato, mas ele não é um come-dorme.
Certamente,
como muita gente disse, né? É um jogador que me parece que o Palmeiras precisa valorizar o que ele está fazendo, até se você for comparar em valores de investimento e pelo futebol que está entregando o jogador que compete com ele pela vaga de centroavante, que é o Barros, que não fez ainda a partida que o Alexandre fez ontem.
E um ataque com Gabriel Jesus e Alexandre, o que não dá pra reclamar é de caras que somem do jogo, porque são muito ligados, né? Gabriel Jesus fez mais um jogo que, mesmo quando ele erra, tá sempre muito ligado, né? Disputando as bolas, por ser tão jovem, isso é o que mais me surpreende nele, assim.
Acho que ele errou bastante ontem, mas o errar
ele tá sempre
é
nas disputas de bola, né? A bola tá quicando ali, ele tá indo nela, né?
E acho que mais que tudo, ele se apresenta pro jogo, ele tenta criar alternativas pra receber a bola, né? Porque é muito importante para os jogadores que são os melhores tecnicamente, o Gabriel é um dos melhores tecnicamente do Palmeiras, ele não se esconde do jogo, você nunca vê o Gabriel se esconder.
Não.
Ele pode errar, pode se precipitar, ele se precipita, mas ele não se escondeu do jogo, num clássico é muito importante.
E nem sempre é erro técnico, às vezes é erro de decisão mesmo, isso ele aprende, né? Que em certo momento ele vai, não é para driblar, que é para recomeçar a partida, que é o passe é aqui, não é ali e tal... Então isso são coisas que ele aprende, acho que aparecer pro jogo é importante nesse processo.
Agora, e o Zé Roberto, Paulo Júnior?
O Zé Roberto eu não me conformo, com todo o respeito à bola que ele já jogou, acho até que
Acho que é primeiro nível de jogador de futebol da nossa geração, não tenho dúvida. De quem acompanhou o futebol da metade dos anos 90 para frente, não tenho dúvida que ele é primeiro nível e acho que ele está em time ideal de muita gente aí que começou a acompanhar futebol nos anos 90. Agora, acho que um time contratou 30 jogadores, ter o Zé Roberto de 10, titular absoluto, para mim demonstra uma certa falha ou nas contratações ou no nível de protagonismo que você está dando para um cara de 42 anos. Né? Em um ano e meio de Palmeiras, o Zé Roberto nunca foi reserva, ele nunca é uma opção para segurar a bola, para descansar alguém. Ele se mantém no time. Enfim, não é uma perseguição ao Zé Roberto, nem acho que ele jogou mal ontem, é só um questionamento de que não acho que ele aguenta 90 minutos Palmeiras e Corinthians, 90 minutos Palmeiras e Central. Há 3 dias de diferença, com viagem no meio, com o ritmo que vai ser o jogo lá na Argentina, porque o Central, se jogar mais ou menos igual jogou aqui na Pompeia, atropela o Palmeiras. Por mais que está mais arrumado, é um time que mais mostrou futebol no grupo e precisa ganhar
do time. É um dos melhores times da Argentina hoje.
E assim, precisa ganhar do Palmeiras, que é um time que ele já dominou aqui em São Paulo, então com certeza o Central vem cheio de confiança e com tudo para apertar o Palmeiras, para criar muito mais chance. Então, me assustou um pouco quando o Cuca assumiu o Palmeiras e a primeira decisão foi o Zé ou 10. Não é o 10, mas enfim, é o meia esquerda, é o cara que é organizador, porque acho que já passou um pouco a fase de vê-lo como protagonista. Acho que ele podia ser um bom coadjuvante para o time, mais ou menos o processo que foi acontecendo com o Danilo no Corinthians e com outros jogadores em outros clubes. E só para a gente falar do que aconteceu fora de campo, a notícia de agora, 8h30 da noite, é que o governo definiu torcida única para clássicos em São Paulo até o final do ano, portanto, finais de Campeonato Paulista, possíveis encontros de Libertadores e os jogos de Campeonato Brasileiro. Pelo que diz a nota aqui, eu estou aberto com a Folha de São Paulo, uma das justificativas aqui, uma aspa que me saltou aqui do secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, é que, não tendo a torcida visitante, eles não precisam fazer a mobilização da escolta da torcida visitante, e isso faz com que, enfim, não tenha um contingente dedicado a acompanhar a caminhada da torcida visitante.
Quer dizer, nós continuamos enxugando o gelo, é isso.
Pois
mas,
é.
Mas eles não brigaram no estádio.
Pois é, mas...
A nota do Martim Fernandes no Globoesporte.com, no blog Bastidores, falava assim... não era exatamente dessa declaração, era do pedido da Secretaria de Segurança também, desse nobre senhor aí, pedindo identificação dos vândalos. Então, para identificar os vândalos, só que não era identificação para ser preso, que eu imaginei que era. É identificação para não entrar no estádio. E aí a nota do Martim era muito feliz porque tinha, depois de brigas a 33 quilômetros do estádio, o secretário quer identificar os torcedores.
Tinham dois vândalos do Corinthians que estavam em Brasília, que estavam em Oruro, que todo mundo sabe quem é, que já brigaram dezenas de vezes.
Ontem à noite, no episódio que teve ataque de corintianos a palmeirenses ali perto da estação Clínicas, 27 pessoas foram detidas, levadas para a delegacia.
Agora.
E desses 27, dois estavam em Oruro, naquele episódio.
Então,
o grande lance é que, assim, em São Miguel, que foi onde morreu uma pessoa, segundo a polícia, 36 pessoas foram detidas, nenhuma foi presa. Ontem, 27 pessoas foram detidas, nenhuma foi presa. E, além de tudo, tem uma outra coisa que, assim, uma pessoa... A polícia imediatamente disse que quando morreu uma pessoa que não estava ligada a nenhuma das torcidas. Só que a polícia não sabe quem é essa pessoa. Então... Morreu uma pessoa, a polícia declarou que uma pessoa está morta, vítima da briga das torcidas, mas não identificou quem é essa pessoa. Então eu só fico surpreso assim, como a polícia sabe que essa pessoa não está envolvida em nenhum de um lado nem do outro, se ela não sabe quem é? Então me parece muito uma narrativa ditada pela polícia sobre o que fazer e que as torcidas caíram E uma coisa muito, muito estranha. Agora o secretário vai falar em torcida única. Daqui a pouco vão falar para não ter torcida também. Assina só o Premier e não enche o saco.
A torcida única é assim, é sinal de incompetência das autoridades. É facilitar o trabalho das autoridades, porque... Assim, primeiro,
não impediria nada.
A gente pode discutir se é a polícia ou se é a segurança particular que tem que fazer a segurança do estádio. Mas enquanto a gente não discutir isso de verdade, é a polícia que cuida da segurança do estádio. E ela tem a obrigação de fazer com que as duas torcidas cheguem ao estádio. É assim que é um jogo de futebol. Tem as duas torcidas em campo. Não existe outra possibilidade de fazer um jogo de futebol. Só que aí, para não ter que mobilizar o contingente para fazer a escolta de uma... Você tira metade, né, da torcida, metade simbólica, né, não numerosa, mas simbólica da torcida de campo... E é um ato simbólico assim, muito grande nesse momento em que a gente está discutindo muito o papel das torcidas, o papel das arenas, o papel dos clubes, a elitização nos estádios, a higienização dos estádios, várias coisas. Você ter jogos com torcida única em clássicos é um simbolismo muito grande. Não desse lado que quer, de fato, que as torcidas sejam... os estádios de futebol sejam cada vez mais teatros. Então, eu realmente me preocupo muito com isso. E o que mais me irrita é que não vai resolver nada. É zero de resolução. Não vai ter nenhum efeito prático nas brigas de torcidas, que são brigas de gangues, que são brigas de facções, que acontecem fora dos estádios, longe dos estádios. Não entre todos os membros das torcidas organizadas, mas entre os membros que estão nelas para brigar. Eles vão continuar brigando o que quer que você faça. Então, não quero que você faça, mesmo que haja medidas para você conseguir coibir isso. Mas uma delas não é tirar a torcida visitante dos estádios.
Não, uma narrativa importante aí. Copa São Paulo de Júnior, tivemos a Gaviões fazendo, levando rojões, sinalizadores, com a intenção mesmo de protestar contra não poder levar. Protestos sistemáticos da Gaviões em todos os jogos do Corinthians. Um dos protestos contra o promotor, que agora virou deputado estadual e é o presidente da Alesp em São Paulo, né? E que é acusado de muita coisa, mas que defendia na época dele, o Fernando Capez, a extinção das organizadas. Protestos sistemáticos da torcida do Corinthians, depois da torcida do Santos, que foi impedida de entrar com uma faixa contra o Capez. A torcida apanhou da polícia, a PM bateu sistematicamente também nos torcedores do Corinthians. Na sexta-feira do clássico contra o Corinthians, entre Corinthians e Palmeiras, a torcida disse que quem bateu no torcedor do Corinthians, no
presidente
da Gaviões, foi um integrante da Mancha Verde, para acirrar os ânimos. Os ânimos foram acirrados, a gente teve esse episódio muito mal explicado ainda de muitas coisas. Por que ninguém foi preso? Quem é a pessoa que morreu que ninguém sabe?
A gente só sabe que ele era inocente.
E no domingo à noite, no Sport TV, no Troca de Passes, promotor Paulo Castilho estava falando o quê? Tem que acabar com as torcidas organizadas. Sem isso não dá para combater violência nos estádios. Então a gente vê o discurso se repetindo há 21 anos. Não é de hoje.
É isso. Seguiremos falando aí de Campeonato Paulista, desses casos das torcidas que ainda vão longe, afinal, tem clássico para chegar aí, com certeza, em semifinal e, muito provavelmente, dois, né, nas finais do Paulistão. Valeu, Leandro Amin?
Mais ou menos, né? Valeu, mas é... Você
sempre quis me dar essa, né?
Um fim baixo astral do programa, preciso digerir um pouquinho. Grande abraço.
Valeu!
Quem assinou essa matéria que a gente leu aqui foi a Camila Matoso, correto?
Pois é, Camila Matoso.
Perfeito, grande abraço, Paulão.
Não dei o crédito, desculpa. Valeu, Monsanto.
Valeu, até a próxima.
Felipe Lobo.
Valeu, até a próxima.
A gente volta na segunda-feira que vem, às 8, ao vivo, e assine lá o podcast central3.com.br, trivela.uol.com.br e busque aí nos seus Player FM, iTunes, nos seus programas de ouvir podcasts no seu celular, para assinar o Trivela e ele pingar para você toda segunda-feira à noite. A gente volta na segunda-feira que vem. Até lá.